Salve, galera! Eu sou a Tati.
E aí, pessoal? Eu sou a Adri.
A gente dá um bem-vindos pra vocês no Se Atualiza, Irmão. Esse podcast mara pra tu não vacilar e ficar ligadão no que tá rolando no Brasil e no mundo.
É, Tati. Pessoal, que se ligue. Porque hoje o Se Atualiza tá cheio de atualidades quentinhas. Desde aquela famosa tradicional política até os babados do mundo das celebs.
Então, let's que bora! Roda a vinheta, produção!
Se atualiza, irmão.
A dica do Se Atualiza hoje é pra quem tá no sufoco e anda procrastinando aí. Então se liga, irmão. Felizmente, tem uma plataforma que se chama Me Salva.
O site tem videoaulas de matemática, física, lógica, química, bioquímica, biologia, cálculo e português, entre outras disciplinas.
Bom, e quem elabora esses conteúdos são os próprios universitários e graduandos. O legal é que esses níveis de conteúdos vão do médio ao ensino superior.
Dá uma visitada e conta pra gente lá no direct do Insta o que vocês acharam.
Se atualiza, irmão. Política.
Fala, galera. Tudo bem com vocês? Vamos acompanhar as tretas da semana, então. Bora politicagem. Novas mensagens foram divulgadas sobre o caso Vaza Jato. Elas mostram que a relação do ministro da Justiça, o Moro, com o Dallagnol, que é o procurador, ia além das combinações, das trocas de ideias e das sugestões lá sobre os julgamentos da Lava Jato. A outra sacada foi que essas mensagens também envolveu a Polícia Federal, que foi uma das principais das investigações de corrupção na Petrobras. O Moro e o Dallagnol teriam marcado uma reunião com a PF para trocar ideias sobre as novas fases da Operação Lava Jato. Quem revelou esses diálogos foi o Reinaldo Azevedo, jornalista na rádio Band News, além do portal do The Intercept Brasil. Eles falaram que essas conversas aconteceram no segundo ano da Lava Jato, lá em 2015. Mas não para por aí. As mensagens também mostraram Dallagnol pedindo dinheiro que era da Justiça Federal para o Moro. E o que ele queria com essa grana? Simplesmente bancar um vídeo de propaganda das 10 medidas anticorrupção, que é um projeto bandeira da Força-Tarefa de Curitiba. Os procuradores se reuniram no dia 16 de julho com a Raquel Dodge, que é a chefe do Ministério Público Federal, para poder dar uma olhada em como esses diálogos impactaram a galera toda lá. Agora que você já sabe tudo da Lava Jato, vamos se atualizar sobre o Supremo Tribunal Federal. Para quem não sabe, em 2020 vai abrir uma vaga para ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí o Bolsonaro meio que comentou na semana passada que ia indicar um ministro para o Supremo que fosse terrivelmente evangélico. E ele disse assim mesmo, viu? Mas nessa semana, o presidente visitou o plenário da Câmara para um evento que homenageou os militares. Quando ele foi discursar, ele chamou André Mendonça, que é ministro da Advocacia Geral da União, de terrivelmente evangélico. Será que teremos então um nome para ficar de olho em quem vai subir no palanque do Supremo no ano que vem? Fica aí o questionamento. Falando agora em fake news, você ficou sabendo que 24 veículos concorrentes do jornalismo brasileiro estão trabalhando juntos para combater a desinformação sobre as políticas públicas? Parece zica, né? Pois então, o projeto se chama Comprova e já tinha começado desde as eleições de 2018, checando as fake news das correntes do WhatsApp lá e os posts do Facebook. Essa segunda etapa do projeto vai focar em checar as infos sobre políticas públicas em debate no governo federal e no Congresso. Além disso, essa segunda parte é a primeira em que um país não analisa somente campanhas eleitorais. Eles têm parceria agora com a Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e com o First Draft, uma instituição que desenvolve estratégias de combate à desinformação. O Comprova vem para desmentir as fake news para poder enfraquecer a viralização delas em sites, aplicativos de mensagens, como o WhatsApp e as redes sociais. E para encerrar o nosso papo semanal, não podemos esquecer das duas decisões que o MEC divulgou nessa semana, né, gente? O Ministério da Educação apresentou um programa que chama Future-se e basicamente incentiva as universidades federais a buscar recursos privados. O que eles propõem é justamente essas parcerias público-privadas. Um exemplo é vender os prédios que ninguém está usando e até dar possibilidades das empresas comprarem o direito dos fundos imobiliários. A notícia, ela foi divulgada no dia 17, mas um dia antes, o Bolsonaro falou no Twitter dele que o vestibular para candidatos transgêneros e intersexuais na Universidade Federal Unilab estaria suspenso. E que isso foi uma intervenção do MEC, segundo ele. Quer saber mais sobre a política do país? Então se liga, que semana que vem a gente está de volta.
Se atualize, irmão.
Meio ambiente.
Hello, meu povo, como é que vocês estão hoje? Espero que todo mundo esteja super focado nos estudos. E para a gente começar a nossa conversa, vamos falar sobre o desmatamento da Amazônia. Gente, o pau está torando entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o presidente Jair Bolsonaro. Tudo porque o INEP resolveu botar a boca no trombone e mostrar para o povo que a situação ambiental do Brasil está mais ferrada que a situação do brasileiro depois da reforma da Previdência. Segundo os estudos, 920,4 quilômetros quadrados foram desmatados na Amazônia só no mês de junho, o que representa aí um aumento de 88% se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Acontece que, se você está ligado nos últimos acontecimentos, deve se lembrar que um dos pontos do Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul era justamente o compromisso do Brasil em reduzir o desmatamento. Daí já pode imaginar o regaço que virou depois desses dados, né? O Bolsonaro fez a linha surpreso e tratou logo de meter o pau no INEP, falando que aquelas informações só prejudicam o país e não sei o que mais. Segundo ele, o desmatamento não tem que ficar recebendo campanha contra o Brasil, mas tem que ser combatido. Como se não bastasse essa lavação de roupa suja, o Bolsonaro chegou a insinuar que o diretor do INEP, que é o Ricardo Galvão, estava trabalhando a serviço de alguma ONG. É claro que o Ricardo não ia deixar isso quieto, né, gente? Além de mostrar que os dados eram verídicos e baseados em um monte de estudos, o diretor falou que nunca trabalhou em nenhuma ONG e sempre foi servidor público. Para fechar com chave de ouro, o Ricardo comparou as atitudes do presidente às de um menino de 14 anos e falou que não ia pedir demissão do cargo coisíssima nenhuma. É, gente, se é caso de família que vocês querem, então toma. E por falar em Bolsonaro, tem outra notícia envolvendo o presidente aí, viu, gente? Nesses últimos dias, o Bolsonaro criticou a taxa que o governo federal cobra dos turistas para ter acesso ao Parque Nacional Marinho, que é em Fernando de Noronha. O presidente falou que a taxa era um roubo e que isso explicava o motivo do turismo no país ser tão pequeno. Para quem não sabe, os turistas que vão para Noronha precisam pagar duas taxas. A primeira custa cerca de R$ 73,00 e garante a permanência de um dia na ilha. O dinheiro pertence ao Estado e é usado para manter tudo em ordem nas praias, como as coletas de lixo, por exemplo. Já outra taxa, a que o Bolsonaro criticou, fica em R$ 106,00 para os brasileiros e R$ 212,00 para os gringos. Ela vale por 10 dias e dá o direito para os turistas de entrar em praias famosas e passear de barco. Essa grana é cobrada pela empresa privada Eco Noronha, que ganhou a licitação e desde então já investiu 15 milhões de reais no Parque Marinho. E parte das taxas são usadas para fazer projetos, reformas e para manter tudo em ordem nesse parque. Gente, é sempre bom lembrar que esses impostos cobrados acontecem em um monte de países. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem taxa para entrar na maioria dos parques nacionais. Agora, para encerrar de vez nosso podcast semanal, vamos falar um pouquinho da questão da regularização de terras. Se você não tá ligado, virou lei o projeto do governador do Pará, Helder Barbalho, que permite a regularização de terras. A lei fala da liberação dos títulos da terra, mesmo para as pessoas que não estão morando nem produzindo no local, caso essas pessoas apresentem um plano que mostre as atividades que vão ser desenvolvidas no futuro. Em 33 dias, a proposta já foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Pará, que é a ALEPA. O Ministério Público Federal já deu ar da graça e falou que vai ficar de olho nesses processos. A Procuradoria já está querendo pedir ao Supremo Tribunal Federal uma ação para acabar com esse projeto. Mas quais serão as ações dessa privatização de áreas públicas? Bom, para os ambientalistas, a ação é o gatilho para que comecem as ocupações ilegais e para que o desmatamento ilegal aumente ainda mais. Os estudiosos falam também que a mudança vai facilitar a concentração de terras na mão das minorias, caminhando aí no sentido oposto da reforma agrária. E aí, gente, o que vocês acharam desse assunto? Bom, fica aí pensando no tema até o nosso próximo encontro, que vai ser na semana que vem. Até lá!
Irmão, se atualiza! Economia.
Tamo na área com mais um resumão das principais novas do mundo da economia. Você tá ligado no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, irmão? O famosinho FGTS. Então vem com a gente no Isso Não Pode Ser Real da semana. O presidente chegou a anunciar as medidas que o governo tem para reaquecer a economia, ligadas ao FGTS, mas ele voltou atrás por pressão do setor da construção civil, gente. No momento que a recessão volta, né, a dar uma circulada aí pelo BR, o PIB diminuiu em 0,2%, já nesse primeiro trimestre de 2019. Um dos planos do governo Bolsonaro é estimular o consumo a partir da flexibilização dos saques do FGTS. Os empresários, eles têm medo de que esse uso do FGTS para outros meios possa dificultar ainda mais para a economia do país. Quando eles permitem que os trabalhadores possam sacar dinheiro do FGTS, além das regras atuais, o governo ele busca no consumidor uma forma de injetar mais money na economia, né? Porque se o consumidor tem grana, ele compra, certo? Então faz a roda da economia girar e, consequentemente, estimula o crescimento da mesma. Aí vai um dado do governo do Temer, né, gente? Quando ele liberou o FGTS das contas inativas, injetou no primeiro semestre de 2017 cerca de 44 bilhões na economia, o que permitiu que a economia do Brasil voltasse a crescer após 3 anos aí de recessão. Mas o governo atual ainda não decidiu as medidas que irão tomar sobre esse assunto, né? Já que há várias cartas na mesa. O Ministério da Economia, ele pensa em permitir que os trabalhadores saquem até 35% das suas contas ativas do FGTS. De acordo com o Ministério, essa medida de saque do FGTS, ela pode injetar aí até 42 bilhões na economia. E se liga nessa info, ainda está prevista uma nova liberação dos saques do PIS e do PASEP. Então, não mosca. Fica ligado, irmão. Mudando de assunto, vamos falar da fome no Brasil? Isso tem tudo a ver com a economia, né? Em um café da manhã, lá no Palácio do Planalto, Bolsonaro afirmou que não existe fome no Brasil. Isso não pode ser real, né, gente? Primeiro, o presidente disse que falar de fome é um discurso populista para ganhar a simpatia das pessoas. Aí voltou atrás no que disse e falou para os jornalistas gringos que o brasileiro come mal e alguns até passam fome. Parece que temos um Sherlock Holmes aqui, né? Bom, de acordo com os dados apresentados pelo jornal Nexo, a pesquisa mais recente do IBGE sobre a fome mostra que 7,2 milhões de brasileiros passaram fome em 2013. No BR, né, gente, no Brasil, em 2013, 1 em cada 4 pessoas estava em nível de insegurança alimentar, seja leve, moderado ou grave. Outro estudo feito pelas Nações Unidas em 2018 mostrou que 5,2 milhões de brasileiros entre 2015 e 2017 estavam em nível de subnutrição, o que representa aí 2,5% da população inteira. É importante lembrar que o Brasil, gente, saiu do mapa da fome em 2014. Tá gostando do nosso resumão? Então fica de olho, clica lá, acessa, porque semana que vem tem mais. Isso não pode ser real.
Se atualiza, irmão.
Internacional.
Tamo na área com os principais assuntos dos gringos que rolaram nessa semana. Vamos falar um pouquinho sobre a AIDS? Bom, pois bem, um relatório divulgado pela ONU falou que o número de mortes de pessoas com AIDS caiu 33% em mais ou menos 10 anos. Para você ter uma noção, 1,2 milhão de pessoas morreram em 2010 por causa desse vírus. 8 anos depois, o número teve uma queda e foi para 770 mil. Os dados até que são animadores, né? Mas não é para tanto. Na Europa e na Ásia Central, por exemplo, teve um aumento de 29% dos casos de AIDS desde 2010. A ONU também falou que muita gente está parando de contribuir para os tratamentos, para os financiamentos para erradicar o vírus. Em 2017, o investimento em programas para acabar com a AIDS foi de 20 bilhões de dólares. Ano passado, houve a redução de 1 bilhão. Ainda falando sobre a saúde mundial, vamos mudar um pouquinho o foco e discutir sobre a questão da fome na América Latina. A ONU divulgou outro relatório falando que o número de pessoas que sofrem com a fome aumentou muito em 2018 e chegou a 42,5 milhões na América Latina e no Caribe. A situação piorou principalmente na Venezuela, que teve um aumento aí de 6,2% em 2015 para 6,5% em 2017 e 2018. O aumento do desemprego, do número de pobres, está relacionado com a fome nessa região. A diminuição dos preços de matérias-primas pagas pelos estrangeiros também contribuíram para esse número. Eventos climáticos também justificam esses dados. Metade dos países que sofreram com a fome tem problemas que envolvem a seca. Agora vamos aos números. Dos 820 milhões de pessoas afetadas pela fome, mais ou menos 513 milhões estão na Ásia, 250 milhões estão na África e 42 na América Latina e no Caribe. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Gente, vocês ficaram sabendo que a ex-ministra de Defesa alemã, a Ursula von der Leyen, virou a nova presidente da Comissão Europeia? Bom, a Ursula foi indicada pela chanceler alemã Angela Merkel e pelo presidente francês Emmanuel Macron. Dentre as principais propostas dela está a criação de um pacto de migração e asilo e um pacto verde para tentar transformar a América no primeiro continente neutro em carbono. Eles querem diminuir a emissão do CO2 em 50% ou 55% até 2030. Será que vão conseguir cumprir essa promessa? Fica aí o questionamento. Agora, para fechar o nosso podcast semanal, vamos falar um pouquinho sobre o Mercosul. Nessa semana, o Brasil se tornou o presidente temporário do Mercosul. A decisão aconteceu lá em Santa Fé, na Argentina, durante um encontro com vários representantes do bloco. Nesse encontro rolou muita coisa, viu? Teve debate para ver se vai ou não dar uma diminuída na estrutura internacional do Mercosul. E teve regulamento para falar que os produtos do Mercosul vão ter uma abertura maior para os mercados estrangeiros, mas eles vão ter que dar mais uma caprichada neles para poder entrar na Europa. E aí, gente, vocês gostaram das novidades? Então fica ligado, porque semana que vem tem mais coisa para vocês.
Irmão, se atualiza! Ciência e tecnologia.
Cientificou, rapaziada. Diretamente dos labs do Se Atualiza, Irmão, vamos falar de aplicativos que deixam você velhinho. Vai me dizer que tu não baixou aquele aplicativo FaceApp e publicou nas suas redes sociais a tua aparência idosa, né? Véi, você não tem o que fazer, né? Brinks. Na moral, é que nós vamos falar dessa tecnologia e o que ela pode fazer com as nossas fotos. Não só o FaceApp pode mudar o rosto, mas a gente vê direto os filtros no Instagram e diversos outros efeitos que deixam a gente chocado querendo fazer para compartilhar por aí, né? Agora, tá ligado naqueles termos de uso que a gente sempre aceita para poder usar um aplicativo ou uma rede social? Toma cuidado, irmão. Isso porque assim que você aceita os termos, a empresa ganha o direito de ter o uso comercial das imagens produzidas. Na política de privacidade do aplicativo, está falando que todo o conteúdo que é postado do app, eles coletam as informações do teu aparelho para o Face App, inclusive as páginas da internet que você visita por aí. O Face App usa ondas neurais, que é tipo uma inteligência artificial que permite captar detalhes do rosto das pessoas por conta dos estímulos externos e alterar a forma. É basicamente o que biologicamente os nossos neurônios fazem, só que de uma forma artificial. O aplicativo ele já tinha sido utilizado em 2017, gente, quando lançaram essa função de envelhecer os rostos, né? Mas com essa inteligência artificial, as mudanças ficaram mais realistas, o que levou a viralizar entre os usuários de novo. Ainda falando de tecnologia, tenho certeza que se você tem Insta e abriu ele essa semana, depois da mudança que a empresa fez no servidor, achou que seu celular estava bugado. Não é por menos. O número de curtidas nas postagens simplesmente sumiu. E agora, José? O Brasil só está entre os 7 países que essa medida de tirar o número das curtidas foi implantada. Além do Brasil, está junto a Nova Zelândia, o Canadá, o Japão, a Itália e a Irlanda. A alteração ocorreu aí no dia 17. Antes dava para ver quantos likes você tinha. E isso foi fundamental para o negócio do Instagram vingar, né? Até porque isso é um modelo de negócio. Mas agora nem dá para ver quem curtiu? Não. Você ainda consegue ver as pessoas que curtiram, mas não dá para saber a quantidade, a não ser que tu esteja com tempo e coragem, irmão, para contar todos aí. O like ele surge exatamente para mostrar a interação entre os usuários e o gosto de algo. Só que essa cultura do like acaba deixando muitas pessoas reféns disso, no sentido de que não importa o conteúdo que você posta, mas quantas curtidas você recebeu, né? Só para dar aquela sensação de pertencer, de um falso sucesso. A FriendFeed, uma plataforma antiga que reunia atualizações de outras redes, lançou em 2007 as famosas curtidas, com uma promessa de promover socialização. Mais tarde, em 2009, seria o Facebook a lançar aí o botão de joinha para curtir. Agora, conta pra gente nos comentários ou no Insta mesmo se vocês gostaram dessa mudança e o que vocês acharam disso. Agora, para fechar com chave de ouro o nosso resumo semanal, vamos falar do sistema de bloqueio do telemarketing? Acho que todo mundo que tem celular já percebeu uma ligação de um número super estranho e que ao atender desligava na sua cara. Mano, que coisa, né? Só que agora tu pode bloquear essas ligações através de um programinha. As empresas de telefone como a Claro, a Vivo, por aí vai, teve até o dia 16 para mandar a lista do, abre aspas, não perturbe, fecha aspas, dos números que não querem mais receber ligações de telemarketing. Quem tiver com o número nessa lista não vai receber ligações das empresas, como Sky, TIM, Claro, Net, Oi, Vivo, Algar, Nextel e Sercomtel, graças a Deus. Mas como se cadastra, Cláudia? Simples, bem. O Procon de cada estado tem um site próprio para o consumidor cadastrar seu celular. Se você é do estado de São Paulo, segue o site aí. Acessa lá, é www.procon.sampaulo.gov.br/bloqueiotelef/index.asp. Se você é de outros estados, é só acessar o site do Procon, que você vai encontrar o link, irmão. Não perde tempo, porque o nosso podcast da semana que vem já está saindo do forno. Fica ligado.
Se atualiza, irmão. Mundo Pop.
E aqui estamos alguém para te deixar por dentro dos principais acontecimentos do mundo das celebs. Dessa vez, tem a Bruna Marquezine de rolo com o ex da Kardashian, tem padre caindo na missa e tem até a onda de azar de um dos jurados do Masterchef. Se você fez a lição de casa e sempre acompanha os famosos nas redes sociais ao invés de estar estudando para o Enem, então provavelmente você ficou sabendo dos babados envolvendo a Bruna Marquezine, né? Dessa vez, a eterna Salete foi vista saindo de um restaurante gringo com o ex-namoro de uma das Kardashian, que agora eu não tô lembrando o nome. Bom, o boy é um modelo famosinho e se chama Yunis Bendigima, ou mais alguma coisa assim. Os dois se conheceram durante uma campanha para uma marca francesa no mês de junho. A Bruna tá solteira desde que terminou seu namoro ioiô com o Neymar em outubro de 2018. Agora, se rolou alguma coisa ou não, só os dois sabem, né? Mas, ó, a Bruninha tem um bom gosto, viu, gente? Pelo menos, começou a ter de uns tempos pra cá. Gente, e o vídeo do padre Marcelo Rossi sendo empurrado do palco durante a missa? Que loucura que foi aquela. Pior que não deu nem pra dar risada, porque o coitado caiu de uma altura imensa. Pra quem não sabe, uma mulher X, que ninguém sabe o nome, chegou na voadora e empurrou o padre do palco. Tudo indica que essa agressora tem transtorno bipolar e faz tratamento psiquiátrico. Tenso, né, gente? Bom, a sorte é que o padre só ficou com a perna machucada e não sofreu mais nenhuma lesão. E por falar em tragédia, quem também não tá numa maré muito boa é o Henrique Fogaça, um dos jurados do Masterchef. A onda de azar começou quando ele e a esposa se separaram após 4 anos juntos. Até aí tudo bem, né? Mas o negócio começou a ficar feio mesmo quando o Fogaça virou síndico do condomínio que mora, depois de se envolver em um monte de barraco e briga com os moradores. Como se não bastasse tudo isso, ele postou uma foto com a sua nova moto falando que ia passear e tal, e horas depois ele acabou aparecendo deitado em um leito de hospital. Resultado? O cara caiu da moto e de quebra fraturou 3 costelas e 1 dedo. Tá achando que a vida tá ruim? Então espera até ver a vida do Fogaça. Pra fechar com chave de ouro, o artista contraiu uma pneumonia e foi parar no hospital again. Bom, gente, agora pra encerrar nosso giro de fofocas, vamos falar um pouquinho mais do relacionamento da Arira, do Pedro Scooby e da Luana Piovani. Pra quem vive em Marte e não sabe dos últimos acontecimentos, a Luana Piovani e o surfista Pedro Scooby colocaram um ponto final no casamento no começo desse ano. De uns tempos pra cá, o boy e a cantora international poliglota, que habla 3 línguas, Anira, eles engataram um namoro e vivem trocando declarações de amor no Insta. Tudo estaria dentro dos conformes se a Luana Piovani não inventasse todo santo dia um motivo para meter o bedelho no relacionamento alheio para provocar os dois. Ela já falou que a cantora só é famosa por causa do bumbum, já criticou os looks da mulher, já falou que já chamou o Pedro de cruz, já falou que tem vergonha de ter sido casada com ele. Um fuá, gente. Dessa vez, ela rasgou o verbo e falou que sente pena do relacionamento da Anitta e do Pedro, já que eles escolheram fazer do namoro um show. E aí, o que você acha da opinião da atriz? Eu acho que cada um tem que tomar conta da sua vida e seguir adiante. Deu certo o namoro, beleza? Não deu? Parte pra frente, tem um monte de gente no mundo. Bom, agora se você quer saber das outras novidades no próximo episódio, então clica nele e se divirta.
Irmão, se atualiza!
Ih, galera, chegou a hora de dar tchau.
Bom, se atualiza, agradece a atenção de vocês e espero que tenha sido bem maneiro.
Bom, pra quem quiser relembrar e saber mais do que a gente falou nesse programa, é só acessar o Insta do Se Atualiza, que é @seatualizairmão, sem acento no irmão.
Lá, a gente faz um monte de infográfico, umas artes maneiras, na linguagem de vocês, sobre os assuntos de cada programa. Além de que você pode mandar uns directs pra gente se acontecer alguma dúvida ou se você quiser dar alguma sugestão.
E não esquece de participar das enquetes que sempre estão rolando pra gente fazer um programa mais com a cara de vocês. Já que a voz do povo é a voz de Deus, né, não, Dri?
É isso aí, Tati. E se liga que tem mais, gente. A gente também escreve alguns textinhos bem legais de alguns assuntos dos programas com mais detalhes. Eles estão lá no Medium, então se você quiser é só correr pra lá.
Também pra tu não esquecer, né, irmão? E ter um salva-vidas aí pra dar aquela ajuda na hora de relembrar de um conteúdo. Acessa lá. https://medium.com/@seatualizairmão, sem acento no irmão.
E para encerrar, vamos de frase motivacional. O não você já tem, agora só falta correr atrás da humilhação, né? Opa, pera aí que tá errado. Vai com você, Tati.
Errar faz parte do processo, mas o mais importante é você aprender com ele. Não tenha medo. O fracasso é só mais uma chance de você aprender ainda mais. Falou, valeu, é nóis!
Se atualiza, irmão!